Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Espírita. No dia de hoje, nós vamos ter um episódio mais do que especial e vamos ter uma pessoa que posso dizer assim, particularmente, uma das pessoas que mais me impactou aqui no movimento espírita nos Estados Unidos, que é a Angela Stewart, lá, que está lá na Flórida. Tudo bom, Angela?
Oi, querido, tudo jóia? Que palavras lindas, meu Deus do céu!
Ai, muito obrigado. Olha, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Os nossos ouvintes não sabem, mas já tem um tempo já que a gente está tentando gravar esse episódio. E aí, acabou não dando certo. Gente, a Ângela tem que estar conosco e compartilhando, essa alegria dela e também o conhecimento e a grande prática, né, aqui no movimento espírita nos Estados Unidos. Antes de nós iniciarmos, nós vamos passar um pequeno recadinho para você de como você faz para nos contactar. E após isso, nós iniciamos então a nossa entrevista com a Angela Stewart. Fica conosco, tá bom? Nós vamos falar sobre os talentos. Que talentos você tem? Muito bom, gente. Então, como nós falamos, nós estamos aqui com a nossa querida amiga Angela Stewart. Angela, você pode falar um pouquinho sobre o seu background, sobre você, sobre a sua família? Seus pais são espíritas? Você cresceu num lar espírita, numa outra
Não.
religião? Como que foi seu contato?
Bom, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a você, porque realmente, Patrick, você não para. Você está sempre se reinventando. Olha, eu fico de longe te acompanhando no Facebook. Olha, você está de parabéns, porque realmente. Você é um trabalhador espírita, porque a gente precisa sempre se reinventar para a gente conseguir realmente passar a mensagem espírita para os nossos amigos, para os nossos irmãos, de uma forma geral. E você está agora até com um podcast, parabéns, viu? Fico
É
muito
maravilhoso essas
feliz.
tecnologias, né? A gente mesmo longe, a gente está no mesmo país, mas em estados bem longe, né? Mas a gente consegue ser
Sim.
muito próximo, né?
Sim, a gente está sempre
Obrigado.
conectado. A gente tem que estar mais conectado fisicamente, né? Mas graças a Deus a tecnologia nos ajuda muito. Bom, deixa eu
Eu tenho
falar
certeza,
então.
viu? Ah, perdão, mas eu tenho certeza que o Kardec ia usar todos esses meios, porque ele também usou carta, usou revista, viajava. Se ele tivesse hoje, ele ia incentivar a gente a fazer isso.
Sim,
Mas
não,
cuidado.
com certeza. Ó, ontem, por exemplo, eu dei uma palestra a respeito do livro Paulo Estevão. E o Paulo é um exemplo desse, né? Porque ele viajou uma parte gigantesca, a pé. Realmente falando, não era a respeito do espiritismo, obviamente, era do cristianismo, a mensagem de Jesus, mas ele caminhou de uma forma que até o Haroldo Dutra fala que se fosse hoje em dia e ele não tivesse como chegar no Brasil, ele iria nado.
Eu não duvido, viu, Angela?
Pois
Eu
é.
acho que iria mesmo.
Não, do jeito que ele era danado, com certeza, ele arranjou um jeitinho. Bom,
Tá
deixa eu
vendo,
falar
né?
então um pouquinho a respeito de mim. Eu sou do Rio de Janeiro, a minha família toda é católica, eu sou a primeira espírita. Então, para mim, o espiritismo, ele chegou de uma forma assim insólita, porque. Eu não conhecia nada, minha família também não. Eles até tinham medo, não gostavam de falar disso, não acreditava nada de mediunidade, achava que podia ser tudo mentira. Não, a pessoa desconhece, então ele acaba, né, tentando botar umas barreiras para se prevenir. Eu até entendo, mas enfim. O que acontece foi que a minha mediunidade, ela deslanchou muito fortemente em 1999 e eu estava me casando em 2000 e estava mudando para os Estados Unidos. E eu me lembro que teve uma semana muito intensa que eu estava vendo espíritos todos os dias e não estava entendendo o que, que era isso. Era muito difícil para mim. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu estou vendo e estou escutando, estou até conversando com os espíritos. E a minha mãe...
Você tá com o cabelo em pé, né?
E a mãe olhou para mim assim e falou assim: que é isso, minha filha? Eu falei: não, mãe, é verdade, é todo dia. Aí a minha mãe falou para mim assim: ai, meu Deus, logo agora que você vai mudar para os Estados Unidos, a gente tem que te achar um psiquiatra.
Ela fez o que seria o normal, né? Assim,
pois é, porque a pessoa não entende, né? Ela ficou assim: meu Deus, a minha filha tá com um problema. E aí eu também fiz assim, aquela, eu achei que era muito normal. Aí eu falei assim: mas mãe, é verdade, eu não tô inventando. Aí ela falou: ah, minha filha, isso é o que todos eles dizem. Eles são aqueles, né, meio maluquinhos.
Ai, e você ai, chegou ai. Aí ao psiquiatra ou não?
Não, eu sabia que eu não estava maluquinha ainda. Mas eu não conhecia, eu não sabia de nenhuma pessoa para me ajudar nesse sentido. E eu tinha medo de falar para outras pessoas, se até minha mãe estava me julgando assim. Então eu tinha medo de falar para outras pessoas. Mas, olha, Deus não abandona ninguém. Então, naquela mesma semana que eu estava tendo esses encontros diários, que acontecia sempre de madrugada, eu fui levar o meu convite de casamento para uma família muito amiga, católica, e eu nem sequer ia falar nada, né? Porque nem pensar. Mas assim que eu cheguei, a primeira coisa que a pessoa que eu fui ver me perguntou foi: como vai a sua mediunidade? E eu fiquei chocada.
Nossa, que interessante.
Eu fiquei assim muito surpresa. Eu olhei assim, mas como assim? Longa história, ela disse que ela sabia que eu era médium, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu brincava com muitas coisas quando eu era jovem. Já era minha mediunidade, só que eu não sabia. Naquela época eu jogava tarô, I Ching, eu lia a mão, eu fazia leitura de aura, tudo que você sonhar, eu sabia. Mas não é que eu estudava, é porque eu já tinha mediunidade, então eu escutava, eu apenas repetia o que eu escutava. E eu achava que era a minha imaginação, mas não era, já era mediunidade. E ela me contou que com 15 anos de idade eu falei umas coisas para ela extremamente sérias, e ela ficou assim muito impressionada, e ela foi buscar informações para saber se aquilo poderia ser verdade, e descobriu que era verdade. E aí ela nunca me falou a respeito, mas foi então que ela sabia que eu tinha mediunidade, porque uma criança, né, um adolescente de 15 anos não podia falar coisas daquele tipo para ela, não tinha como. E aí foi quando ela me falou a respeito disso, eu fiquei assim mega feliz, e eu falei: nossa, então você precisa me ajudar, porque eu quero me livrar disso. E aí ela começou a rir, e eu assim: por que ela tá rindo? Tô desesperada. E é uma coisa, é uma curiosidade, porque muitas pessoas que chegam no centro com alguns distúrbios da mediunidade, ou mesmo com falta de conhecimento, eles chegam perguntando a mesma coisa: como é que eu posso me livrar disso? O que, que eu posso fazer para me livrar? E, na realidade, a mediunidade é uma bênção, né? Que nós precisamos compreender para que nós possamos estudar e realmente saber fazer o bom uso desse presente de Deus. Mas quando a gente não sabe, a gente quer mais. Ai, chega, não quero mais isso para mim. Então foi assim que eu cheguei no Espiritismo.
E Ângela, como que o Espiritismo impactou na sua vida? Se teve algum impacto, né? Acredito que sim.
Nossa!
E qual foi esse impacto na sua vida? E que ele te transformou, te mudou? Porque só a mudança de país é uma mudança grande, né?
Sim, nós
sabemos. E a doutrina espírita também é uma mudança de paradigma de vida, ou como Kardec fala, o evangelho de ponto de vista, né? Saindo do materialismo para o entendimento dessa vida do espírito mortal, acredito que deve ter impactado em você. Como foi esse processo? Qual era a sua idade? Mesmo
eu estava com 27 anos quando eu mudei, quando a minha mediunidade deslanchou, e foi quando eu casei e mudei para os Estados Unidos. Então aconteceu tudo ao mesmo tempo, a descoberta da mediunidade. Eu, graças a Deus, tive alguns meses, ainda que eu permaneci no Brasil, e lá eu fiz um tratamento espiritual. Comecei a assistir palestras e imediatamente eu comecei a comprar vários livros e estudar. Comecei a estudar para conseguir entender, já que as pessoas desse centro, eles me falavam: você não tem como jogar isso fora, não tem como você parar de ser médium. Você precisa entender e aprender a controlar. Então foi quando eu comecei a estudar muito intensamente. Só que aí eu mudei do Brasil para cá. E quando eu cheguei aqui já foi assim difícil, porque o meu marido é americano, a família dele toda americana. Eu não conhecia nenhum brasileiro ou brasileira. Nós morávamos numa área que não tinha nenhum brasileiro. Aliás, tinha pouquíssimos até latinos, é só americanos mesmo. E eu passei, naquela época, em 2000, não existia Google. Hoje em dia as pessoas, né, qualquer coisa que você queira saber, você vai ali no Google, Centro Espírita em Manhattan. Vai aparecer. Mas naquela época não existia isso. Já os websites, mas você só conseguia achar se você tivesse o endereço correto. Então, devido a isso, eu passei um ano estudando espiritismo online, porque eu consegui achar um endereço de um estudo espírita online, que foi uma grande bênção na minha vida, que eu estudava as obras de Kardec. Ainda estava muito no começo, porque eu tinha acabado de comprar os livros, mas eu estava assim, sabe quando você começa naquela ânsia, naquela loucura de achando isso o máximo? Eu estava devorando os livros, e esse grupo ajudou muito, porque eles davam alguns textos, depois eles colocavam perguntas que nós debatíamos durante a semana, trocando e-mail, e aí na sexta-feira era o dia que vinham as respostas finais dos monitores. E eu aprendi muito nesse grupo. Eu fiquei um ano. Até que no final desse ano, durante essas perguntas, eu imaginava que essas pessoas estavam todas no Brasil. Eu não sabia que tinha alguém nos Estados Unidos. E aí uma das pessoas respondeu dizendo: olha, aqui na Califórnia, o palestrante Divaldo Franco veio e disse isso, isso e isso. Quando eu li Califórnia, eu falei: meu Deus, ele está nos Estados Unidos. E foi aí que começou a mudar a minha vida, porque eu entrei em contato com ele. Ele me deu o contato de uma brasileira aqui, lá em Nova York, e pronto. Aí eu entrei em contato imediatamente, já peguei o endereço, já fui visitar e pronto. Nunca mais saí do espiritismo.
Que maravilha. Angela, esse grupo online que você estudava ainda existe, você sabe? Ou qual era o nome dele?
Eu não sei se ainda existe. Era CVDDE. Era comunidade. Eu não me lembro agora como é que era, mas as siglas eram essas. E é muito antigo, né? Era de 2000. Então, realmente, eu não sei. Porque quando eu descobri o centro no Queens, em Nova York, eu comecei a frequentar todo domingo. Depois eu comecei a fazer um curso já do Livro dos Espíritos. Aí eu já ia duas vezes por semana. E aí eu realmente fui meio que abandonando o curso online, porque eu já estava indo no centro
presencial, né?
Duas vezes. Mas, voltando ao que você perguntou antes, todo espírita, ele muda totalmente a vida depois que você começa realmente a estudar e a conseguir entender o que a gente precisa melhorar, né? Todos nós precisamos muito melhorar. E geralmente quando nós somos mais jovens, mais impetuosos, e a gente não pensa muito nisso, né? Vai vivendo a vida, vai trabalhando, vai indo em festa. E assim, não tem muito problema. Mas aí quando a gente fica mais velho, casa, começa a ter uma família, você começa a se centrar. É obviamente que tem aqueles espíritos mais elevados que já desde a adolescência já são extremamente centrados, né? Mas eu, infelizmente, eu não era.
Nós dois não fomos, Ângela.
Eu não era centrada. Então, quando eu conheci o Espiritismo, que eu comecei a ler os livros do André Luiz, eu comecei a ficar, nossa, aquele livro Nosso Lar, né, que conta como é que é a vida do outro lado da vida, realmente aquilo foi assim, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações aqui, porque toda ação tem uma reação. E a gente só vai descobrindo isso quando a gente vai estudando e vai compreendendo, né? Porque eu sempre falo que uma coisa é você escutar palestra, que é muito legal, é divertido, você fica admirado com o conhecimento das pessoas, mas a outra coisa é você começar a pôr em ação o que você está estudando, o que você está escutando. E aí é que você muda. E aí é que você realmente faz o seu processo de melhoria interna. É que fica a coisa melhora.
Fica boa, né? Nossa, Angela, você já deu tanto elemento aqui pra gente conversar sobre a parábola dos talentos. Então, para os nossos ouvintes, né? Hoje nós, o nosso texto base para nós refletirmos está lá em São Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. E ele conta, né, Angela? Jesus nos conta sobre esses talentos que eram moedas ou valor corrente ao tempo de Jesus, e aí cada um recebe uma quantidade e tem um que enterra os seus talentos, não conseguiu multiplicar os seus talentos, enquanto os outros dois multiplicam num determinado tanto, né? E quando você falou, achei tão bonito na sua história, que foram os companheiros, o casal católico, quem lhe trouxe a informação, né?
Sim.
Que estava ali, e aí teve esse outro grupo de pessoas, que eu acredito também que eram pessoas que tinham um determinado conhecimento. Sim. De informática lá atrás, e usaram o seu conhecimento, o seu talento pro campo do bem, né? Então, cada pessoa tem um talento especial. Você falou do Haroldo, e eu me lembro também de uma fala dele, que diz que muitas vezes a gente imagina a nossa missão espiritual como sendo algo grandioso, construindo uma obra do tamanho como a do Divaldo, o que o Divaldo faz, né? Que é uma cidade de benemerência, né? Assim, auxiliando a milhões de espíritos. Então, mas nem todo mundo tem a mesma capacidade espiritual de suportar a pressão espiritual também que vem, né?
Sim.
Contrário. Então, Jesus nos dá... Os espíritos, né, nos dão o fardo do tamanho que nós podemos carregar. Então, muitas pessoas, às vezes, a missão delas é dentro do lar, ou é no trabalho, ou ela possui um conhecimento de informática, um conhecimento no campo da medicina. Você tem uma excelente comunicação, né? Você pode falar um pouquinho mais como você multiplica os seus talentos lá na Kardec Radio? E já aproveita para falar um pouquinho do seu programa e de como que as pessoas que estão nos ouvindo podem acompanhar também esse conteúdo em inglês que você produz. Fala um pouquinho mais sobre o seu... eu vou chamar de show lá, mas é o programa.
O programa, sim.
O programa.
Não, você falou absolutamente correto. Todos nós temos um talento, e às vezes muitos talentos, né? E às vezes nós mesmo nos diminuímos, não acreditamos no nosso potencial. E como você disse, não é todo mundo que vai ser Divaldo Franco, vai ser Haroldo Dutra. Não, a gente não tem a menor noção nem do que é o nosso talento. Então a gente tem que ir descobrindo aos poucos. Mas todos nós temos qualidades e a gente sabe quais são. Mesmo que às vezes a gente não admita e tal. Eu, por exemplo, eu sempre soube que eu era muito comunicativa. Que falar
era bem claro, né?
É uma coisa fácil para mim. Então, o que acontece, quando eu vim para o Espiritismo, falar uma coisa fácil, só que tem uma coisa. você tem que saber o que você vai falar, né? Você já tem a característica de ter facilidade de falar, de não ter medo, não ter vergonha, já é uma grande coisa, é um passo à frente. Agora, outra coisa é você saber exatamente o que você vai falar. Então, para isso, você precisa estudar, precisa se preparar e várias outras coisas. Mas voltando para as pequenas coisas do dia a dia, os nossos talentos, às vezes, o nosso talento é consolar. Tem uma pessoa que tem dificuldade e aí ela vai falar com você e você tem aquele talento de ser mais atencioso, mais meigo, e isso já é um grande talento. Então a gente tem que saber usar qualquer que seja o nosso talento. Falando em talentos, eu adoro falar dos meus projetos de caridade, né? Quando eu estava em Nova York, nós fazíamos visitas a dois asilos todos os meses. Uma vez por mês, depois ficou duas vezes por mês. E no final do ano, organizava um show. E era um show de dança, de música. E era muito engraçado, porque eu passava vários meses falando com o pessoal que eu precisava de talentos. Aí todo mundo falava: ah, não, mas eu não sei fazer nada. Eu falei: não, 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 todo mundo sabe fazer alguma coisa, a gente tem que descobrir o que que é. E aí a gente ia vendo, nossa, eram tantas coisas que aconteciam. Alguém chegava: ah, a única coisa que eu sei fazer é cantar a música tal. Gente, isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Se você já sabe cantar essa música, pronto, essa música você vai cantar. E aí a gente ia coletando todos esses talentos e no final das contas a gente conseguia fazer um show de uma hora e meia que os vovôs e vovós ficavam assim extremamente felizes. Isso era uma grande bênção e eu estou tentando fazer isso aqui em Miami também. Aqui é um pouco mais difícil porque devido a eu ter muitos asilos, que na realidade não são asilos, são casas de repouso, geralmente são pequenininhos, moram 10 pessoas, e eles são extremamente restritos, tem uma série de documentos, vacinas, tem várias coisas que precisa fazer para poder visitar. Então tem que ir devagarzinho, vamos ver se a gente chega lá, mas se tiver que dar certo, vai dar certo.
Conhecimento, né, das leis locais, né, Ângela?
É, exatamente, para você não tentar pular.
O processo que lá em Nova York, acredito que você, num determinado momento, pela experiência, acaba conhecendo essa legislação, não é?
Sim, em Nova York é um pouco diferente, porque as instituições são grandes, né? São prédios com 300, 400 pessoas. E elas são mais abertas, então visitação é uma coisa bem fácil e a apresentação, eles ficavam extremamente felizes saber que a gente tinha alguma coisa para oferecer de graça. E aqui é um pouco diferente porque a Flórida realmente é um lugar que a maioria das pessoas que se aposentam querem morar aqui. Então, como tem um grande número e são divididas em casinhas pequenas, então tem uma série de regras diferentes. É aquilo que você falou, cada estado tem suas leis, então a gente tem que pesquisar e tentar fazer tudo da melhor forma possível para que dê tudo certo.
Tudo certo,
então,
né? Posso aproveitar?
Não pode desistir, tem que lutar para que dê certo.
Dê certo, eu queria muito aproveitar, Ângela. Esse seu gancho, né? Perdão, até para me interromper. Mas muitos grupos, né? Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, elas reclamam muito, não, que é muito complicado aqui nos Estados Unidos, é tudo muito burocrático. Eu tenho uma outra visão disso tudo, não sei se você concorda, eu acho que é o inverso. Eu acho que as coisas são muito claras, e como eles são bem específicos, o conteúdo dos cadernos ou das indicações acaba ficando um pouquinho grande, mas é tudo muito claro, muito direto, não tem surpresas, nós sabemos o que é exigido, sim, né? Então, a gente não precisa adivinhar e nem tentar supor nada. E essas instituições, como você disse lá, por exemplo, lá em Nova York, né? Se um espírito, uma casa espírita que deseja, por exemplo, visitar um lar de idosos, ou deseja fazer um trabalho com um morador de rua, ou num orfanato, essas instituições também precisam de voluntários, né?
Sim.
O maior recurso que nós temos aqui, a coisa mais valiosa materialmente que nós temos aqui nos Estados Unidos, não é nenhum dinheiro, é o tempo, né?
Sim,
o tempo
sim.
É um recurso extremamente valioso.
Verdade.
E essas instituições também querem esses grupos lá na instituição. Então, a minha experiência, pelo menos, Angela, até queria que você falasse um pouquinho da sua, mas quando a gente vai e se oferece, as instituições são muito abertas e são muito gratas, porque, na verdade, você está oferecendo para fazer o bem, né?
Sim.
E auxiliado com a lei. E,
sim,
infelizmente, na realidade, muitos desses velhinhos, desses vovôs, vovós que estão lá, a família realmente não tem tempo de visitá-los, né? O impacto na vida deles é gigante.
Sim, como, é verdade.
Eu podia você seguir explanando, mas não sei se a sua experiência foi mais ou menos assim também, agora nesses dois estados, né?
É um pouco diferente. O que acontece em Nova York, por exemplo, nós começamos há quase uns 15 anos atrás. E começou que nós fomos visitar uma brasileira em uma nursing home, né? E aí, visitando essa pessoa brasileira, a gente já começou a conversar com as enfermeiras para saber, nossa, pode visitar sempre? Como é que funciona? E aí a gente já foi pegando as informações do que precisava para fazer a visitação. Daí, nós já pulamos para, nossa, se pudesse fazer uma apresentação, o que precisava? É justamente o que você falou, a pessoa que tem vontade de fazer isso precisa se informar. Então, é só você conectar com o departamento correto, você ser educado, você demonstrar que você tem interesse, que é algo gratuito, que é parte de um movimento de caridade. Eles vão estar sempre abertos para isso. O que acontece na Flórida é que, como as casas de repouso são muito menores, então existe um rigor maior, é um rigor mais elevado. Não é igual em Nova York, que você só chega, põe, dá a sua ID, ele anota o seu nome e você pode entrar. É diferente. Aqui você tem que fazer todo um processo de screening, né, que eles vão fazer uma pequena investigação, que eles vão saber quem você é. Então, se você tem a possibilidade de já ir com um grupo que já fez isso antes, isso é uma bênção. Eu não sei aonde você mora, se tem um grupo que chama Caravana do Amor, mas em Nova York e na Flórida tem esse Caravana do Amor, que são pessoas que se juntam, geralmente os que eu conheço são espíritas, e eles vão nesses asilos para tocar música por uma hora. Então, quando eu cheguei aqui, eu descobri várias dificuldades, tinha que ter vacina, tinha que fazer um curso de uma semana, tinha que ser legalizado, tinha que ter documentação, tinha que levar passaporte. E aí eu falei, meu Deus, isso é muito complicado. Mas quando eu encontrei com o Caravana do Amor, eles já tinham feito isso tudo antes. E tinham sido, o grupo, né, tinha sido aceito. Então, quando o grupo ia, algum integrante extra que participava do grupo não precisava fazer tudo isso. Então, ficava mais fácil. Então foi aí que eu descobri, nossa, então aqui você realmente, se você se juntar a um grupo que já faz esse trabalho, fica mais fácil e você também pode visitar essas casas de repouso. Então é aquilo, cada estado tem a sua peculiaridade. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente chega lá no ponto.
E que jeito maravilhoso de confraternizar, né? Entre as casas, de integrar os trabalhos, né? E estar mais próximo.
Sim, com certeza.
Tem um casal de amigos, Ângela, espíritas, em Tampa, que também visita lá com os moradores de rua. Perdão.
Uhum.
No lar de idosos, não com os moradores de rua. Lá em Tampa, que é o Alan e a Juliana.
Uhum.
Até vou colocar você em contato com eles também. Talvez, não sei, são condados diferentes, né?
Uhum.
Mas posso colocar informações. O Caravana do Amor, uma vez eu participei lá no Bezerra de Menezes, aí em Miami.
Ah,
não
sim,
sei se
eles ainda
se reúnem lá, mas me lembro deles realizando também uma atividade maravilhosa.
Sim.
De uma forma muito boa de se utilizar os talentos, né?
Sim, com certeza.
E o bacana de todas essas atividades, incluindo as crianças, podem colaborar.
Sim,
né? Desde que a instituição permita ali a atividade que vai ser feita, né?
Sim.
Mas muitas vezes até a criança, e eu vejo muito o seu filho, que não é criança mais, ele me perdoe, viu? Eu não tô dizendo que é criança, não.
Adolescente é fogo, né?
Mas ele também participa contigo, eu vejo algumas fotos, né?
Ele sempre foi, desde pequenininho, a primeira vez que a gente foi visitar o asilo, ele sempre foi, e eu tenho que te dizer que ele roubava o show de qualquer um, podia estar a pessoa mais talentosa do mundo, quando ele chegar pronto, ganhou, porque todos os vovôs e vovós amam criança, né? E aí quando chega um pequenininho ali, ficava todo mundo babando, ninguém nem prestava mais atenção no show. Foi aí que eu comecei a ver que ele também era talentoso, ele também era desinibido, sabia cantar, e foi aí que eu falei, gente, a gente pode fazer um show aqui com ele cantando. E aí foi que foi o negócio foi crescendo e uma grande bênção no final. Já tava, aí quando alguém sabia fazer alguma coisa, já chegava para mim e falava, olha, eu sei dançar sapateado. Eu falei, nossa, que maravilha! E aí a gente ia coletando esses talentos para poder fazer o show uma vez por ano, pelo menos. É uma grande bênção. A gente acha que a gente está indo no fazer alguma visitação, né, no asilo, ou mesmo quando a gente faz o nosso outro projeto, que é o Loving Bags, que a gente distribui bolsas para os homeless, a gente fica achando que a gente está fazendo uma grande coisa, mas a gente está recebendo tanto amor, tanta energia positiva, é que a gente sai de qualquer que seja a atividade renovado. Todo mundo que participa em alguma atividade de caridade, quando termina, sai se sentindo assim 10 mil vezes melhor do que quando começou qualquer coisa. Você esquece os seus problemas pessoais, suas dificuldades financeiras, depressão, e você muda a sua energia. Então, é uma bênção para as pessoas que conseguem compreender isso e participar de qualquer coisa. Vocês aí têm um trabalho muito legal. Eu participei com você, foi super interessante. A gente batendo na porta das pessoas, pedindo algum alimento, as pessoas vindo trazer. Eu me lembro que teve uma moça que deu para a gente vários alimentos, e aí a gente já saiu recolhendo tudo, já estava, acho que era próximo dos carros para ir embora, quando ela veio correndo com um rádio enorme. E ela falou, ai, eu quero doar, será que vocês querem? A gente, claro, a gente quer. E ela ficou toda feliz. E a gente também, que a gente vê, nossa, que legal. Ela doou alimento, agora ela quer doar outra coisa. Que coisa boa, é tão bom isso. Faz tanto bem.
Por onde a caridade passa, ela deixa luz, né?
Nossa, com certeza, com certeza. É muito
e essa luz
forte.
Vai conosco ainda, né?
Sim.
Eu estou me lembrando de uma história que o Divaldo conta sobre que a lição, ao final, que se passa lá no Balé Bonchoy, né? Ele fala que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde, né?
O socorro chega
atrasado. Então, qual que é o seu recado, a sua ideia para quem está escutando a gente? Acho que no Brasil é muito fácil, né? O foco do nosso podcast são os companheiros brasileiros, né? Aqui nos Estados Unidos, vivenciando o movimento espírita americano, mas que tem esse desejo. E muitas pessoas sentem falta, né? Dessa vivência da caridade, como acontece lá no Brasil, da sopa fraterna,
sim,
da caravana do amor, das vivências. Essa pessoa, a pessoa está sentindo dentro dela que ela deseja fazer algo dentro da comunidade espírita onde ela está. Obviamente, o primeiro passo seria contactar a direção da casa espírita, né? Não fazer nada em nome da casa sem a direção da casa estar sabendo, mas de termos práticos, o que seria esses primeiros passos? O que você recomendaria pela sua experiência?
Bom, o que eu recomendo é o seguinte, por exemplo, desde que eu... Quando eu cheguei lá em Nova York, já tinha o meu amigo Eduardo Guimarães, que mudou para o Brasil, ele era espírita desde criança, então ele já tinha isso dentro mudou para cá adulto. Então, no Brasil, ele fazia isso que você disse. Ele distribuía sopa, visitava os asilos, visitava, inclusive, como é que fala? As creches para adotar a criança. Tem um nome, né?
Os orfanatos?
Orfanato, isso. Uhum. Os orfanatos. Então, quando ele chegou aqui, ele já começou com isso e eu segui ali. Ok, vamos que vamos. Quando eu mudei para cá, eu comecei a frequentar um centro, comecei a trabalhar em um centro, e eles não têm atividade de caridade que eles façam. Eles mesmos não têm. Então, como eles não tinham, então eu tentei procurar por mim mesma como fazer. Então, foi quando eu comecei a contactar pessoas do próprio centro. Primeiro eu perguntei a direção se eles faziam alguma coisa, se eles tinham interesse. Não tem tempo, não importa qual era a dificuldade. Então eu comecei a contactar pessoas que frequentam o centro, se gostariam de fazer alguma coisa comigo. E aí disseram que sim. Foi aí quando nós começamos a nos juntar e foi quando eu consegui criar o projeto Loving Bags for the Homeless, que já acontecia em Nova York há 2 anos, quando eu mudei para cá, e eu consegui implementar aqui em Miami também, uma grande bênção. Esse ano nós vamos ter, inclusive, em 2 localidades bem distantes, acontecendo em Miami, no mesmo dia, vai ser super legal. Então, o que eu digo para as pessoas é, se na sua casa espírita não tem nada ainda, se você já contactou com os diretores e eles não têm possibilidade de fazer, tenta contactar com outras pessoas que frequentam para ver se por acaso eles também têm o mesmo interesse. E aí seja ativo. Você quer alguma coisa, você não pode ficar esperando cair do céu. Então começa a implementar o seu projeto. O que, que você quer fazer? É visitar asilo? Então começa a ligar para alguns asilos da sua região ou próximo do centro espírita, não importa, e começa a descobrir o que precisa fazer para visitar, quais são os documentos, formulários, o que quer que seja. O importante é a gente tomar a decisão, ser ativo e conseguir outras pessoas que queiram ir com você. Se no momento inicial você não consegue ninguém, não se preocupe, porque as pessoas vão vir, mas aí você procura as informações e você toma a decisão de fazer, que os outros vão vir depois. O importante é que você já tenha tomado aquele passo. Se a gente ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, não adianta que não acontece. A gente precisa tomar a iniciativa.
Ajuda-te e o céu te ajudarás, né?
Exatamente. Fazer por exatamente.
Então, as atividades, elas existem, né? Muitas atividades de caridade aqui nos Estados Unidos, né, Ângela?
Sim,
para essas,
sim.
Nossos grupos realizam. Em Massachusetts, vários grupos realizam atividades de caridade também. Em Las Vegas, a atividade é muito bonita, junto com os moradores de rua. Em Atlanta, na Califórnia, no estado do Kansas, em Ohio, em Michigan, tem a Maristela, uhum, uma companheira lá, Ângela, ela é maluquinha como a gente, viu? Você tem que ver o que ela faz lá, um abraço, viu, Maristela, se você está escutando a gente, mas ela está conseguindo transformar praticamente uma cidade inteira, lá. Nossa. Com um exemplo dela, uma cidade chama Bentor Harbor, vizinha a St. Joseph, no Michigan, uma cidade, uhum, que aparece inclusive em documentários por conta da cidade ser violenta e a água poluída. Então, quem acompanha o noticiário já escutou falar de Bentor Harbor, e é uma comunidade onde as pessoas simplesmente não vão lá por, uau, conta da violência, e ela não quis nem saber. Adentrou, foi visitando os lares, levando doações, conversando com as crianças, e 2 semanas atrás ela fez um evento, chamou o pastor, o padre lá da comunidade, falou: nós vamos fazer um evento tudo junto aqui, nós vamos fazer montado pela casa espírita.
Olha só, que chamou, legal!
Foi no parque, levou doações, e interessante que a própria comunidade auxilia ela a realizar ali, que esse é o objetivo também da doutrina, né? Auxiliar materialmente, porque o auxílio material é muito importante, né? Imagina um morador de rua com fome, né? Ou no caso dessas famílias, sem roupa lá no inverno.
Sim.
Ou o vizinho também, né? O vozinho lá no, sozinho. Então isso é muito importante. Mas ele também não se encerra tão somente na caridade material, que eu não quero rebaixar aqui, porque é muito importante, né? Mas
sim,
o grande potencial da doutrina espírita é a caridade moral. De lá, sim, e como você disse, né, de dar um abraço, de olhar a pessoa nos olhos, de
sim,
conseguir ter esse toque, esse contato humano. Você tem alguma história, Ângela, que se destaca desse tempo, dessas atividades, algo que te vem à memória agora nesse momento?
Nossa, muitas histórias, vou contar só duas. Uma do asilo. No asilo a gente visitava já há alguns anos e tinha um velhinho chamado William, que era surdo e mudo, mas ele era um doce, uma meiguice, e ele não aparentava ter nenhum problema de saúde, ele era apenas surdo e mudo, talvez até tivesse, mas a gente não sabia. Então, quando a gente visitava, era sempre no quarto andar, porque morava a brasileira lá. Ele morava no mesmo andar e a gente conversava com ele, sentava do lado dele, e ele extremamente sorridente, ele fazia vários sinais. Quando a gente foi fazer a festa do asilo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: por que que... E ele estava participando do ensaio, a gente estava ensaiando uma coreografia que não era simples, e que era um minueto, e ele estava assistindo, ele batia palma. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: por que que a gente não pega o William e faz ele dançar? Aí, no primeiro momento, eu falei assim: gente, como é que a gente vai fazer isso? É difícil para ele decorar a coreografia. E aí, uma amiga minha, que na época é ela que estava ensinando a coreografia, ela falou assim: não, então deixa ele comigo, que vamos testar. E olha, menino, foi uma benção. Nós pegamos o William, nós explicamos para ele se ele queria dançar com a gente, ele falou que sim. E aí a gente fomos no asilo assim umas 3-4 vezes para poder ensaiar no próprio asilo, porque tinha um lugar maior, um espaço bom. E o William ensaiou com a gente falou para ele que ia comprar uma roupa para ele poder fazer, ele disse que sim. E eu acho que eu botei esse vídeo no Facebook anteontem, porque é tão impactante você ver o show no asilo. Ele morava no asilo e ele dançou para os outros velhinhos, e os outros velhinhos assim, não acreditando. A gente brincava com ele que ele virou assim o pop star do asilo. Porque
nossa, que
depois que o show acabou, que ele fez o minueto todo fantasiado, lindo que ele ficou, todo mundo batendo palma, e os companheiros dele assim, sem acreditar que ele fez aquilo, assim, tudo na surpresa. Então, foi uma bênção, assim, enorme pra gente e pra ele. Ele ficou extremamente feliz, e nós mais ainda. Pra gente, assim, uau! Então, foi assim, nunca esqueci do William. Nunca esqueci do William. Morro de saudade dele, mas ele tá no plano espiritual, e eu tenho certeza que ele tá super bem. E se ele estiver escutando agora, ele está todo animadinho, porque ele decorou
tá
dançando, a coreografia
também,
perfeita.
Né?
Sim. A outra história foi do Loving Bags, o último, antes de eu mudar de Nova York para cá, para Miami. Eu estava com o meu filho. O nosso grupo era muito grande, então a gente se dividia. As pessoas iam para, por exemplo, a gente ia para uma estação de trem e cada um ia para um canto, e depois a gente se encontrava num ponto principal. Então eu me dividi com o pessoal e eu fui com o meu filho procurando, e a gente viu um carrinho que tinha vários itens, e você já é característico, né? Eu sabia que aquela era uma pessoa, era um homeless. E eu estava procurando ele e eu não achava, eu achei o carrinho. Então a gente ficou procurando, não conseguiu achar. E aí eu resolvi colocar a bolsa, que é uma bolsa de presente, na embalagem de presente. Coloquei a bolsa de presente pendurada no carrinho dele. E aí a gente foi andando. Nisso meu filho viu que ele tinha chegado e ele falou assim: olha, ele chegou. E aí eu falei assim: uau, só que a gente já estava meio longe, mas a gente parou, aí a gente olhou, aí ele pegou a bolsa E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele não conseguiu ver quem era. Era na Grand Central, uma estação muito cheia, gente passando para lá, para cá, em velocidade. E ele pegou a bolsa, ele abriu, e aí ele começou a abrir, tirar as coisas de dentro. E ele olhava para um lado, olhava para o outro. Aí ele tinha um casaco, e ele pegou o casaco, ele vestiu o casaco, ele abriu, ele abraçou o casaco, como se fosse, assim, o melhor presente do mundo. E aquilo ali foi assim, meu Deus, foi tão bonito. E eu não quis voltar para dizer, ah, fui eu que te dei, mas eu fiquei só olhando de longe como foi bonito aquilo, como ele ficou feliz com uma coisa tão simples. É uma bolsa com algumas comidas, é uma coisa tão simples. Ele ficou tão feliz de ter recebido um presente. Uma outra pessoa disse que ia contar só duas, mas uma outra foi uma senhora, que moradora de rua também, que ela estava sentada no chão, ela tinha um problema na perna. É, eu e meu filho também, nós demos a bolsa para ela. Nós dissemos que era um presente de ano novo. Em Nova York, a gente não fala que é de Natal, porque existem pessoas de muitas religiões diferentes. Então, a gente fala, é um presente para o final do ano. Aí ela pegou, ela olhou assim, nossa, presente, mas você nem me conhece. Aí a gente, ah, é só uma lembrancinha para você ficar feliz no ano que começa. Enfim, aí ela falou assim, nossa, se você me der um presente, eu também posso te dar um presente? E aí eu imaginei que ela ia querer me dar um abraço, porque geralmente eles fazem isso. Aí eu falei, claro. Aí ela, eu vou cantar uma música para você. E aí nisso uns outros amigos meus chegaram, porque a gente estava distribuindo muito próximo, e ela cantou uma música linda. Nós começamos a chorar, porque foi tão emocionante. Ela quis dar alguma coisa pra gente, o que ela tinha era a voz dela. Foi muito lindo, foi muito lindo. Então, quem faz isso vai sempre receber um presente desses de volta.
Ela usou o talento dela para te dar um presente,
exatamente,
né?
Exatamente.
Que maravilha, que legal. Ângela, nós estamos nos aproximando aqui, infelizmente está passando tão rápido.
Ah, quando a coisa é boa, vai rápido.
Vai rápido, né? E você é muito agradável, viu? É sempre muito bacana. Tá conversando, mas eu tenho um tópico aqui que eu preciso te perguntar antes de nós encerrarmos.
Claro.
É uma coisa muito interessante da sua prática, da sua vivência da doutrina espírita, é uma coisa que você não diz, você expressa pelo exemplo, né? É mostrar que a doutrina espírita é alegria, né?
Sim.
O espírita é alegre. Tem muito espírita carrancudo, fechado, não, não me divirto, sou muito sério, ou... como se o cristão tivesse que ser sisudo, né?
É.
Como que você vê a doutrina espírita trazendo alegria para a nossa vida, Ângela?
Nossa, o espiritismo é uma bênção, né? Que quando a gente começa a pensar nos nossos erros do passado e ver o quanto a gente mudou, que é uma grande bênção, a gente lembra do Chico Xavier, que a gente não pode voltar e refazer o passado, mas a gente pode sempre criar um novo presente, melhor. E eu acho que nós conseguimos levar para os outros o que nós somos. Então, para você ser feliz, para você viver bem o espiritismo, você não precisa ser uma pessoa séria. Você pode ser uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, demonstrando para todo mundo que algo está mudando em você, algo está te fazendo mais feliz. Então, é aquilo que a gente fala, que muitas vezes a gente pratica e consegue demonstrar o espiritismo através dos nossos atos, das nossas ações, do nosso modo de viver. Então, quando você vive bem, você está alegre, apesar de todos nós termos problemas e dificuldades. Então, não é que todo dia você pode estar ha-ha-ha, mas você vai entender que todo mundo passa por dificuldade. E como Chico Xavier também disse, tudo passa. Tudo de ruim que pode estar acontecendo naquele momento para você, de muita dificuldade, turbulência, vai passar. Mas do mesmo jeito que uma coisa maravilhosa, super legal e divertida, vai passar. Então a gente tem que aprender a viver com esses altos e baixos da melhor forma possível. E a melhor forma é realmente a gente ter sempre um sorriso, uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Até mesmo quando eu tô dando palestra, eu adoro fazer umas brincadeiras, fazer o pessoal dar risada. É uma característica também do Divaldo Franco. Ele fala coisas extremamente sérias, mas ele também conta as piadas deles, as histórias deles, que são muito engraçadas. E muitas vezes aquela parte engraçada de Divaldo é o que fica na mente das pessoas. As pessoas esquecem todas aquelas datas, nomes, lugares maravilhosos que ele tem na mente, mas você não esquece o que aconteceu na vida dele, as dificuldades que ele passou e como que ele superou de uma forma positiva. Então é assim que a gente tem que tentar viver nossa vida. E é claro, tem alguns que falam já muito e já são mais engraçadinhos assim, naturalmente.
Naturalmente, né? Você sabe, Angela, existem vários documentos agora, documentos não, artigos, né, falando que estão buscando mais informações sobre Kardec, sobre onde ele viveu, sobre a personalidade, né, do professor Rivail. Sim. E é muito interessante que todos os relatos mostram Kardec como uma pessoa com muito bom senso de humor, uma pessoa extremamente feliz, que as pessoas gostavam de estar no entorno, uma pessoa muito carismática. E, na verdade, não deve ser surpresa nenhuma, né? Uhum. Com toda a bagagem, né, que o codificador tinha, com todo esse senso, não só, sim, de conhecimento acadêmico, mas também de conhecimento espiritual, da própria caridade, né? Como, sim, falar no Evangelho, o codificador era feliz, né?
Sim. Não, e isso é até uma coisa boa, que quem assistiu o filme Kardec, que está passando no Netflix, essa é uma característica que o diretor conseguiu colocar. Ele colocou um Kardec alegre, um Kardec que ri, que é simpático, mas que é focado na missão dele. Então, achei muito bom, achei muito interessante o filme. Deveria, todo mundo precisava assistir o filme para ter um pouco mais de conhecimento do que foi o Kardec e como foi difícil o início do Espiritismo.
Muito bom, Angela, querida, muito obrigado por participar conosco aqui desse episódio do Conversa Espírita.
De nada.
E gostaria que você falasse para quem está aí na região de Miami, ou quem escutou sobre essas atividades de caridade, deseja contactar você para conhecer um pouquinho mais, ou para pegar da sua experiência, como que as pessoas podem chegar aí no Inner Light.
Isso, correto? Exatamente. Inner Light em
Miami.
Exatamente. Que... Bom, quem quiser conhecer um pouco mais dessas atividades, a gente vai ter no dia 8 de dezembro o projeto que chama Loving Bags, que vai ser a nossa coleta de doações para distribuir para os homeless, que vão acontecer em duas localidades. Uma vai ser em Miami-Dade, que vai ser inclusive na minha casa, e a outra vai ser em Broward County, na casa de uma amiga minha, chamada Carla. Então nós duas vamos fazer em duas localidades diferentes. Ela vai distribuir em Fort Lauderdale e eu vou distribuir em Miami. Então é só entrar em contato comigo no meu Facebook, eu sou Angela Stuart. Você pode procurar também através da página no Facebook, que chama Miami Inner Light. Então, se você botar Miami Inner Light no Facebook, você vai achar a página e aí você me acha. E é só me mandar uma mensagem, eu vou ter um prazer enorme de falar sobre os voluntariados que a gente está tentando organizar agora, que é o Show no Asilo. Se você tem algum talento, mesmo que seja pequenininho, me fala, que eu vou fazer você deslanchar esse talento.
E a Ângela tira mesmo, viu? Ela consegue. Ela consegue.
Tomara. Vamos que vamos.
É isso aí, gente. Olha, uma outra recomendação que eu quero deixar para você, que está escutando a gente, que já frequenta uma casa, ou mesmo que você não é espírita, não frequenta casa espírita nenhuma, mas deseja fazer algo de bom, vai até o diretor de assistência social da sua casa espírita, se ela tiver, vá até o presidente da sua instituição, pergunta o que você pode fazer para ser útil para a comunidade. E como a Ângela disse, se ninguém te responder positivamente, seja você o iniciador dessa força-tarefa. Seja você o emissário de boas notícias, levando a boa nota para outras pessoas e também um consolo. Querida amiga Ângela, muito obrigado mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí o trabalho e toda a luz que esse grupo de espíritos junto contigo está levando para a comunidade de Miami, da comunidade da Flórida, e que Jesus possa estar abençoando aí todos os seus projetos também, viu, minha amiga?
Nossa,
muito obrigado de coração.
Muito obrigada a você também, Patrick. Parabéns por mais uma iniciativa. Continua com o seu trabalho. Você está indo muito bem. Deus ajude que continue cada vez melhor e que outras pessoas também se inspirem em você e te ajudem nos seus projetos ou iniciem os projetos deles onde eles moram, pegando você aí como uma fonte de inspiração, né? E vamos, que vai dar tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Fica com Deus também.
Você também. Vamos que vamos, viu? A todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por estar acompanhando e pelo feedback. Se você gostou da nossa conversa, se você quer compartilhar também o que está acontecendo aí no seu estado, as atividades de caridade que você está realizando, quer divulgar sua casa espírita, baixe o aplicativo do Anchor FM, e mande um recado de voz para nós. Só lembrando que os podcasts também estão disponíveis no Google Podcast, no Spotify e no Apple Podcast. Quero encerrar pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, as nossas vidas, a nossa trajetória espiritual, e que nós possamos estar juntos em breve em mais um episódio do Conversa Espírita. Um grande abraço. Fique com Deus. Ângela, muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Que episódio maravilhoso, né? Foi muito bacana essa conversa. Agora, para nós encerrarmos, eu tenho um áudio da nossa ouvinte assídua, da Carolina Chão, que é a presidente do Grupo Espírita lá em Kansas City, e ela tem um convite para fazer para você. Então acompanha aí o convite da Carolina, que também vai fechar esse episódio de hoje.
Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Carol, de Kansas City, do Light of the Journey, e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Nós vamos estar realizando o nosso primeiro encontro fraterno aqui em Kansas City no dia 16 de novembro. Nosso tema central será os trabalhadores da última hora. Vai ser um dia de muita luz e todos vocês estão convidados. Meu telefone é 816-352-9902. Para mais informações, 816-352-9902. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Muita luz.